Muito obrigado, ministro. Senador Mocca.
Diz aqui, as pessoas acabam entendendo que a gente sai de uma comissão para ir. Mas eu não sei como é que transcorreram o debate. Mas eu queria me permitir que o Antônio Lício pudesse, aí não sei se já falou, porque do que tudo que eu ouvi, tem muita coisa que a gente já conhece, a experiência da cooperativa, mas o que me pareceu, que eu ouvi pelo menos pela primeira vez, e um raciocínio que me parece lógico, não sei, Lício, se porque também dei aula de química e física a minha 15 anos da minha vida, esse tipo de raciocínio me parece um raciocínio. Ele colocou uma coisa assim, no momento em que tiver 100% de cobertura, a questão do crédito rural, porque esse crédito também tem um custo, né? Então, eu queria ouvi-lo um pouco mais, ele foi muito econômico na argumentação, mas me chamou a atenção. Quer dizer, nós temos que considerar que a hora que você tiver cobertura, o governo, porque tem equalização, quando você faz como nós fizemos uma securitização aqui, o governo, o Tesouro, tem que equalizar juro disso daí para o próprio Banco do Brasil. Então, eu queria ouvi-lo, não sei se é possível, um pouco mais a respeito desse custo que o governo, né, o Tesouro, o governo, deixará de ter quando essas questões todas também deixaram de ter frustração, ressarcimento, o governo tem que acudir à região que teve seca ou que teve chuva demais. Eu não sei se isso ainda é possível, senhor presidente, mas eu achei que isso realmente... De tudo que eu ouvi, claro, muita coisa aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção.
Bom, nós estamos nas considerações finais, e é exatamente a vez do doutor Antônio Lício fazer as suas colocações finais. Se quiser acrescentar algo, fique à vontade, Lício.
Eu acho que, eu agradeço a atenção, eu acho que talvez até acima da minha proposta, mas... esse assunto tem que ser tratado abrangentemente. Como o senhor falou, nós temos que tratar junto com o orçamento do crédito, junto com o orçamento, talvez um orçamento de assistência técnica, um orçamento de preço mínimo, jogar isso tudo dentro de uma panela e ver quanto ficaria um seguro, um orçamento de seguro, em termos de subvenção, para... conduzir a política agrícola através do seguro. O senhor compreendeu, acho que todos compreenderam a minha mensagem, que o seguro seria a política agrícola. Todos os demais seriam engajados, atados ao seguro rural. Então, isso, como eu disse também, é complexo. Nesses meses que eu tenho acompanhado, é uma... E eu vou dar mais um exemplo da complexidade. Quando o ministro Paulinelli fala de transformar o custo do risco que está embutido no preço dos insumos, fertilizantes defensivos, sementes, todo produtor de insumos embute um risco, que é o risco do quê? Da falta de seguro. E, portanto, a ideia dele, o que tem de diferente, é que esses produtores de insumos, de diferente que me parece que a senadora Kátia, eu acho que ela ainda não entendeu integralmente, e quando ela entender, e a doutora Rose, eu acho que nós dirimimos as dúvidas ainda remanescentes entre as duas ideias. Porque, se for... possível transferir esse custo, que é o custo do risco que está embutido nos preços dos insumos, e que defende aquele produtor de insumo de eventuais riscos, transfere isso tudo para um esquema geral, abrangente, e esse custo se mantém e, portanto, não há transferência para aumento de preços, porque ele já existia. E aí que entra a complexidade do processo. que é de difícil entendimento. Mesmo que não houvesse esse custo desse risco embutido nos insumos, o mecanismo econômico é complexo. É como se eu estivesse falando para o senhor, se eu criar um imposto indireto, imposto indireto é aquele imposto que incide sobre uma transação comercial de compra e venda. Se eu, num produto qualquer, num produto agrícola, ou num produto do insumo agrícola, se eu impuser um imposto indireto, que já existe, ICMS, ou aumentar a alíquota de um imposto indireto, eu lhe faço uma pergunta. Esse custo, o aumento, vai para o agricultor? Ou vai para o agricultor? Vai para o produtor de insumo? Ou vai para o consumidor que compra? Esse é um mecanismo muito complexo em economia, chama-se incidência. Aumenta o preço ou reduz o custo? Ou quem está produzindo assume essa diferença? Isso é complexo, depende das chamadas elasticidades de preço, de demanda, de oferta, é um negócio complexo, que o cidadão normal não tem obrigação de entender e não vai entender. Nem os economistas não entendem isso direito. Eu acho que isso está no incidir um aumento de custo em termos de prêmio, mesmo que não houvesse, esse custo já embutido no preço dos insumos. Se não houvesse custo nenhum, eu falaria, aumentar, botar 3% no custo do insumo, qual vai ser o resultado disso? Passa para o preço final ou fica com o agricultor? Este mecanismo pouca gente conhece. Depende de várias coisas. Mas esqueça isso e lembre-se que já existe porque o produtor do insumo embute 3%. Pois, claro, então no final o mercado, e aí sim, o mercado vai fazer com que esses 3% desapareça da fatura dele, da fatura da planilha de custo, e vai ficar ao mesmo preço do insumo. Você entende? É difícil, é um mecanismo complicado do ponto de vista econômico.
Mas ficou muito claro, ficou muito claro para nós.
Desculpe se eu entrei assim numa área um pouco complexa, mas...
Não, mas foi importante e deixou claro para nós.
Não, mas eu acho claro que a gente que está conversando no dia a dia, mas é um raciocínio, presidente, diferente do que... Quer dizer, você considerar que uma safra...
É diferente
que
tenha, o olhar...
Não, é
o
diferente.
Fato é o mesmo.
Não, o raciocínio é diferente. Diferente assim, se você considerar que você tem uma safra que é 100% segurada, você tem que considerar que o Tesouro, o governo federal, mesmo que ele vier a aumentar a participação dele, dar dinheiro para diminuir o prêmio, ele talvez vai ter um lucro, porque ele vai deixar de ressarcir, ele vai deixar de ter que equalizar juro. Esse o raciocínio.
Sim, é esse o raciocínio que todos nós estamos falando, por olhares diferentes.
11% que já chegamos a 5,25, por quê? Porque teve uma organização, que eu estou falando de tudo que eu vi, a organização, a estatística, um relatório mostrando a produtividade. E acrescer a isso que uma safra 100% segurada vai diminuir custo do Tesouro, pode chegar o momento, pode ser o tópico que eu estou dizendo, que o governo não precise nem colocar recurso, porque esse sistema é capaz de funcionar com os recursos das próprias parcerias. Não, né, eu penso que esse é realmente...
Sem dúvida. Bom, para as considerações finais, doutor Gláucio... ele faz na sequência, eu estou indo aqui para lá. O Glaucio está na frente aqui do meu lado. Obrigado. Direito.
Obrigado. Eu acho que só para a próxima sessão, os senadores deveriam ter uma profunda análise do modelo de seguro agrícola do Brasil. Há algumas análises que têm algumas imperfeições aí na análise total dos produtos que tem no mercado, né? Eu acho que vale também um segundo ponto, é a análise entre o programa do Proagro versus o seguro privado. A gente tem uma concorrência imediata pelo mesmo perfil de produtores e duas ferramentas de governo, seja ela a subvenção e o Proagro, competindo pelo mesmo cliente final lá na ponta. Então, existe uma desorganização da utilização dos sistemas e ferramentas do governo para chegar no campo. Então, Proagro versus subvenção federal deve ser analisado com profundidade. E o terceiro ponto que eu gostaria de colocar para análise dos senhores seria que a partir de 1º de julho do ano que vem, de 2014, como o doutor Galassini disse, será obrigatória a contratação de Proagro seguro privado para as operações de crédito rural. Isso faz que todo o programa de Proagro mais seguro privado, que provavelmente gera em torno de 10 bilhões, 20 bilhões de reais, vai dar um salto de múltiplos de proteção para 100, 150 bilhões de proteção. Então, a gente está discutindo hoje muito fortemente no mercado segurador, seguradoras, resseguradores, qual é a resposta que nós vamos dar para o ano que vem para atender uma demanda de governo instalada a partir deste ano para essa obrigatoriedade de crédito rural. Vale a pena uma profundidade na análise do que está acontecendo. Não é uma proposta simplesmente de subvenção, é de uma reorganização como um todo.
Muito obrigado, doutor Glaucio. Doutora Rosimere Cristina dos Santos, por gentileza.
Doutor Lício, nós entendemos a sua proposta. Nós entendemos que a indústria ela quer abrir mão dos seus 3%, 2% ou 1% lá de risco que ela coloca na precificação do produto. E eu vou repetir uma coisa que eu já falei. A demanda para segurar a área toda brasileira é de 5 bilhões e 200, sendo que 2 bilhões e 600 é do produtor. Se a indústria quiser pagar parte desse recurso, não tem problema nenhum. O que nós não podemos é abrir mão de um programa que hoje beneficia os produtores. Se a CNA existe para defender o produtor, defender os seus interesses, e hoje tem um programa que, bem ou mal, com confiança ou sem confiança no governo, beneficia os produtores, nós não podemos abrir mão. Pelo contrário, nós temos que procurar melhorá-lo. Nós temos que contribuir para que ele cresça, que ele melhore, que ele atenda mais, que custe menos para o produtor, que melhore para a seguradora e que custe menos para o governo também. Agora, se a indústria está disposta a pagar parte desse custo, tudo bem, não tem problema. Agora, o que nós não podemos é abrir mão de benefícios que o produtor hoje tem. O seguro hoje é uma boa opção para o produtor. Tem seus problemas? Tem. Nós reconhecemos. Tem os problemas com o governo? Tem. Mas nós não podemos desacreditar que a gente pode melhorar esse programa. Agora, se a indústria vem para ajudar, para beneficiar, é mais um, é bem-vindo.
Passo a palavra agora ao Cesário, que é presidente da Sociedade Rural Brasileira.
O senador Assir, eu queria mais uma vez agradecer o convite de estar aqui e parabenizar o Senado Federal, o senador Hollenberg, que teve a iniciativa de convocar essa reunião. Foi uma grande oportunidade, nós tivemos um debate aqui, eu acho que um dos melhores debates que nós já tivemos, senador Mocha, sobre essa questão de seguro, talvez tenha sido hoje mesmo, porque nós estamos batalhando isso faz tempo, sabe? Eu com o Paulinelli, nós inauguramos esses debates. O ano passado, quando eu cheguei de Chicago, visitando o fracasso das lavouras americanas em agosto do ano passado, exatamente um ano. Então, evoluiu, a CNA evoluiu, a Abramilho, o ministro Paulinelli evoluiu, e eu acho que a gente chegou aqui com vocês num momento excelente para nós debatermos. Eu queria aqui parabenizar também, fiquei muito feliz de ver aqui o senador Delcídio, que eu sou meio mato-grossense do sul também, lá de Naviraí, ver a base do governo, ver um senador do governo falar dessa forma descomprometida, descontraída, que isso cabe à iniciativa privada. E essa questão do seguro, a amarração do seguro é o governo. O governo não cumpriu ainda pagamento da safra 11-12 e vamos ter problema para cumprir a 13. Nós estamos com 28% de corte no orçamento da Embrapa, temos cortes no orçamento do Ministério da Agricultura, isso tudo vai gerar impacto. Então, eu, com a minha entidade, com 100 anos dela, nós trabalhamos pela iniciativa privada, pela liberdade de aplicação das coisas. Então, como bem disse o senador, eu acho que o governo é problemas sociais. E nós, com certeza, senador, vamos baixar o custo dos juros, vamos ampliar o volume de aplicação dos recursos, que são fartos no mundo, o que mais há no mundo é recurso, em todos os cantos, todos os lugares. Eu acho que o agricultor atingiu um patamar de sucesso e de organização, de empreendedorismo, que permite a ele ir a vários e vários entidades e segmentos aí de fornecedores de capital. O que nos falta é exatamente o seguro, porque os próprios bancos, o que eles querem para ir ao seguro, à lavoura, é conforto. Conforto significa segurança. E falta isso no Brasil, infelizmente. Senadora Ana Amélia, eu falei, a senhora saiu, eu falei da dificuldade dos produtores do Rio Grande do Sul do ano passado. Não podemos, porque temos uma baita safra extraordinária esse ano, esconder que o ano passado nós perdemos, vários agricultores do Rio Grande do Sul perderam 100% da sua safra. 100%. Quer dizer, como é que vai repor isso? Como vai repor isso? Não repõe nunca mais. Nunca mais. Então, o seguro é uma necessidade. E está principalmente na mão de vocês, porque é uma questão, senador, política de nós resolvermos. Então, acho que eu saio daqui, como agricultor, um pouco mais contente, um pouco mais estimulado para os meus trabalhos. E parabenizo mais uma vez a todos e agradeço imensamente a oportunidade de ter trazido essa excelência à Coama, à CNA, ao ministro Paulinelli, a Mafre e todos aqui para esse debate. Muito obrigado e parabéns aí a vocês.
Nós é que agradecemos a sua presença, doutor Cesário, nesse debate. De fato, entendemos que foi um excelente debate. Eu entendo também que nós temos que fazer ter um resultado prático disso, senador Moga. Por isso, já pedi à nossa assessoria para que façamos uma nota técnica sobre este assunto, para que possamos discutir se na próxima semana, ou se não na próxima, na outra, mas que tenhamos um resultado prático dessa audiência pública, para que nós possamos dar uma sugestão ao governo em função daquilo que ouvimos aqui, tanto da Abramilho, do nosso diretor da Sociedade Rural, da CNA, também dos senadores, e que façamos, então, uma discussão ampla na próxima reunião da nossa comissão. Eu faço questão de trazer, Zé Luiz, por favor, providencie, entre em contato com a Rosimeire também, entre em contato com o Lício, com os demais membros dessa audiência, para que a gente possa trazer um documento sucinto que possamos apresentar como sugestão ao governo, assim como nós entendemos que deva ser o final de uma audiência pública tão importante como essa que tivemos aqui pela manhã, na nossa quinta-feira, na nossa Comissão da Agricultura. Lembrando que amanhã à tarde, sexta-feira, teremos um debate sobre estradas vicinais. Nós estamos lançando ou provocando o governo a lançar um programa sobre estradas vicinais brasileiras, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, doutor senador Decídio Amaral. Colocamos na LDO uma rubrica para nós atendermos os nossos municípios com relação à melhoria das estradas vicinais, com asfaltamento das estradas vicinais. É um trabalho longo que teremos pela frente, mas se nós não começarmos com planejamento, com projeto, nós nunca chegaremos a ter esse programa amplamente no Brasil inteiro. Então, já vamos colocar no orçamento, vamos fazer o trabalho que tem que ser feito para que nós possamos, no ano que vem, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, os nossos parlamentares colocar emendas para essa rubrica e possamos melhorar as estradas vicinais. Portanto, amanhã, às 14 horas, teremos essa audiência pública aqui no Senado Federal, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e demais técnicos para discutir e debater esse tema também, que eu entendo que é da maior importância para todo o país, mas especialmente para o nosso estado de Rondônia, que é um estado jovem, que está crescendo. Como disse os senadores, o estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso cresce acima da média brasileira, Rondônia cresce acima da média brasileira e acima também dos estados do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, porque já tiveram um crescimento acelerado no passado. Mas hoje, nesse momento, o estado de Rondônia cresce com uma média acima, porque o estado jovem tem tudo para se fazer e os rondonenses estão trabalhando muito, principalmente com relação à produção agrícola no nosso estado de Rondônia. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a nossa sessão, a nossa audiência pública, agradecendo os nossos participantes.